bancada parlamentar. Especial Autárquicas. Com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa.
Sejam muito bem-vindos a um episódio especial, mais um episódio especial do Bancada Parlamentar. Como estamos de férias e podem notar, nem trouxemos gravata para o efeito, portanto não haverá eleição porque não haverá plenário.
Estamos num especial autárquicas.
Exatamente, e portanto neste especial vamos entrevistar alguns candidatos autárquicos, os que nós achamos de maior relevância e que achamos que têm sentido trazer aqui.
Obrigado.
Hoje temos connosco o Eduardo Couto.
É verdade, o nosso convidado tem 18 anos, é estudante e dirigente associativo no Politécnico no Porto, onde estuda Educação Social, membro da Comissão Coordenadora Conselhia do Bloco de Esquerda de Santa Maria da Feira, membro da Coordenação Distrital do Bloco de Esquerda de Aveiro, ativista LGBTQIA+, espero que não me tenha enganado, e fundador da mesma marcha LGBTQIA+, de Aveiro, candidato a presidente da Junta de Freguesia de Fiães e candidato a número 3 na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. É o candidato ou dos candidatos mais jovens destas eleições autárquicas de 2021, e é o menino de ouro de Mariana Mortágua, dito por ela própria, Eduardo Couto. Muito bem-vindo à bancada parlamentar.
Obrigado, Eduardo, por estares aqui.
Uma pequena correção, foi a Joana.
Foi a Joana Mortágua?
No Instagram.
Ah, pá.
Não foi a Mariana.
Obrigado
pela correção.
Obrigado
pela elas são parecidas, não é? Sei que...
Sim, elas são gêmeas.
Elas são gêmeas, era a piada.
Mas foi a brincar.
Era uma piada.
Mas bem, muito fixe.
Com isto, Eduardo, quem és tu? Fala-nos o teu percurso e explica-nos porque é que és candidato.
Bem, olhem, antes de mais eu sou candidato porque o partido assim o decidiu, não é? Eu não acordei de manhã e disse ao povo de Fiães, abri a janela e disse: malta, vou ser candidato à junta de freguesia, não é assim que funciona. E efetivamente houve uma reunião com os camaradas da minha cidade, como acontece em muitas outras por todo o país, que há camaradas do Bloco de Esquerda que se reúnem para decidirem os cabeças de lista, e os camaradas acharam que o que faria mais sentido era ser eu a encabeçar esta candidatura. E é assim que nasce esta candidatura, e é assim que eu surjo para estas eleições autárquicas.
Foi uma escolha local ou uma escolha nacional?
Foi uma escolha local que foi validada depois pela concelhia, não é? Pela concelhia e pelos membros, porque é um processo que é feito pela freguesia, é feito pela estrutura concelhia e é feito a seguir por uma Assembleia Geral de Aderentes de todo o concelho. Ou seja, todos os aderentes do concelho tiveram a oportunidade de votar nesta mesma eleição.
Bastante democrático.
Sim, como é a prática do Bloco de Esquerda desde a sua fundação. Aliás, a sua fundação é algo bem, bem democrático.
Muito bem.
No teu testemunho de candidatura escreves, e passo a citar, muitos dirão que sou novo demais para este desafio, os mesmos que dizem que o futuro é da juventude. Quem são estas pessoas e como é que vais demonstrar que estes são? Que
estas bem, estas pessoas são alguns dirigentes políticos, às vezes locais, outras vezes do país, e até mesmo alguns estão eleitos no Parlamento Europeu, que passam a vida a dizer que os jovens têm que participar, que os jovens têm que ter interesse pelas questões políticas, que é preciso que os jovens saiam do sofá. Mas depois vamos a ver as suas listas de candidaturas, não há qualquer jovem. E os jovens que têm são jovens de 36 anos. Nada contra as pessoas com 36 anos. Acho que são bastante legítimas nestas eleições autárquicas, como todas as gerações são. Agora, não terem pessoas nem com 20 anos nas suas listas revela muito e revela que há todo um sistema que tenta que as populações mais jovens e os seus anseios não tenham um papel de destaque, não é?
Porque... não tem porta-vozes, não é?
Exatamente, porque alguns partidos acabam por ter juventudes partidárias e o que dizem é: ai, os jovens participam nas juventudes e têm o seu papel importante lá. Pois, mas a realidade é que as pessoas, quando vão votar, e quando votarem agora em setembro, não vão votar numa juventude partidária. Não há nenhuma juventude partidária que se candidata a nenhuma eleição. É o partido que se candidata e é no partido que as pessoas devem ter um papel importante.
Queres dizer nomes? De alguns desses...
Opa, eu não estou a ver um nome de alguém que tenha acordado e tenha dito: o Eduardo Couto é jovem demais para ser candidato. Mas certamente haverão pessoas, e isso é um bocado... eu diria que é geral em muitos partidos, porque vamos a ver. Aqueles, eu até acho que era interessante ser feito um estudo sobre a média de idades de cada partido de candidatos às eleições autárquicas e compreender que partidos é que têm candidatos jovens, não é? Eu não estou a ver a direita, por exemplo, a ter candidatos em autarquias onde vencem a autarquia com pessoas jovens. Porquê é que não colocam jovens em frente a uma autarquia ou em frente a uma freguesia? Qual é o medo? não é? A partir do momento em que eu, com 18 anos, sou eleitor e tenho o poder de decidir quem é que tem que estar representado na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, na Vereação, se eu tenho essa consciência, se a lei me consagra essa consciência, porquê é que eu não posso ser candidato e porquê é que os outros partidos não o podem ter, não é?
Eu concordo contigo, mas deixa-me fazer um reparo. Disseste que não vias os partidos de direita a colocar jovens em lugares de destaque, ou nas câmaras, ou nas freguesias, em que efetivamente poderiam alcançar uma vitória. Mas nas últimas eleições o Bloco de Esquerda ficou em último lugar na tua freguesia, com 155 votos, o que é equivalente a 3,93. Qual é que é o teu objetivo e o que é que será para ti uma vitória no dia 26 de setembro?
Olha, o que será para mim uma vitória no dia 26 de setembro é saber que tenho uma campanha limpa, honesta e feita com propostas que eu possa cumprir caso seja eleito presidente de junta. Se eu conseguir fazer isso, sinto que tenho uma vitória. A nível de números, pá, não sou cartomante, não me envolvo em futurologia ou algo que o valha, não me consigo garantir qualquer tipo de voto a mais que eu tenha na minha Assembleia de Freguesia. Como é lógico, o meu objetivo é ter um resultado melhor do que aqueles quantas candidaturas tiveram. E mal seria se assim não fosse.
Se tivesse 156 votos, já achas uma vitória?
Acho uma vitória qualquer voto que eu tenha. Se eu tiver o meu voto, significa que eu confio em mim e isso já é muito bom.
Já agora, deixa-me
quando só... tiveres zero votos é mau sinal. Pá.
Olha, acho que já como aconteceu, eleitor... Olha, isso já aconteceu, creio que num país europeu qualquer houve um partido que teve zero votos.
Nem os próprios candidatos.
Nem os próprios candidatos acreditavam.
Às vezes que nem sequer eram de lá, nem eram eleitores.
Pode ser um problema de autoestima ou algo que eu falo, se calhar a pessoa não...
Olha, pegando naquilo que tu falaste há pouco sobre a implementação jovem ou as candidaturas jovens nas autárquicas dos partidos, para já são uma também uma correção nos partidos de direita, por exemplo, a Iniciativa Liberal, e acho que temos de fazer justiça, tem bastantes candidatos jovens.
Claro que tem, e é bom que o tenha.
Por exemplo, cá em Lisboa.
E eu fico muito feliz que assim o seja.
Mas a minha dúvida é, e já que pegas nisso, o Bloco de Esquerda não tem uma juventude partidária?
Nunca teve.
Nunca teve. Tu achas que deve ter? Achas que não deve? Achas que deve continuar assim?
É assim, olha, do meu ponto de vista acho que nunca deverá ter, e do que eu conheço dos meus camaradas que militam comigo, não há ninguém que defenda isso para o partido. Porque acho que não faz sentido nós criarmos o partido dos grandes e o partido dos pequeninos. Quer dizer, há um partido dos pequeninos que serve para colar cartazes de vez em quando. E que nem sequer tem poder de decisão na eleição da mesa nacional, que não tem um papel na convenção do partido, não pode ser eleito para as concelhias e os órgãos do Bloco, sim. Ou seja, eu acho que isto não faz sentido. O que eu consigo fazer no partido...
Mas sabes que os outros partidos têm juventudes partidárias... Claro. E essas juventudes têm protocolos, são independentes e são autónomas. Sim. E, de facto, têm uma preponderância, claro, grande, por exemplo, nas decisões.
Um título...
Aliás, título desculpa interromper, mas o Francisco Rodrigues Santos, eleito presidente do CDS, claro, foi também com uma grande ajuda da cota da JP, que ele, claro, liderou até lá, exatamente, porque, de facto, JP tem um papel a dizer no futuro do partido. Não achas que uma juventude partidária pode, de facto... contribuir para dar mais voz aos jovens, ou achas que é o contrário?
Eu acho que o problema das juventudes partidárias é que elas, em algumas questões, em alguns casos, criam uma espécie de uma escolinha que não é isso que se procura dentro de um partido político. Criam quesilhas onde elas não existem e criam uma certa luta pelo poder, que é uma coisa que já não é ideológica e que não deve ser o modus operandi de um partido ou de uma organização. Eu acho que a partir do momento que as pessoas têm um papel dentro da sociedade e que podem votar e que podem participar e têm uma visão muito feita e muito capaz sobre aquela que deve ser a política local e nacional, têm toda a legitimidade de uma pessoa com 60 anos, de uma pessoa com 40 anos. Não há nenhuma necessidade de criar uma forma de estar a tratar os militantes de um partido que é para uns de uma forma e para outros de outra. Isso aí,
achas que é discriminatório? Ponto de vista,
acaba por ser, não é? Quer dizer, há algo... Porque as pessoas, quando vão votar, não votam numa juventude partidária. E depois podem dizer, ai, mas a juventude partidária tem alguma independência e não sei o quê. É o título de exemplo. A juventude socialista, de vez em quando, diz que é contra as propinas. Pá, a juventude socialista está intrinsecamente ligada ao Partido Socialista. O Partido Socialista não defende atualmente a abolição total em relação às propinas que os estudantes no ensino...
Mas assim ainda estás a cassar mais a liberdade de pensamento. Claro, se uma juventude não pode entrar em quesilhas com o partido porque não existe...
Não é isso que eu estou a dizer. A juventude partidária, e isso aí é os problemas internos de cada partido.
juventude partidária tem todo o
poder e a legitimidade de entrar em quesilas com o partido. O problema é que depois não têm influência propriamente direta naquela que é a direção do partido. Não podem têm ter. Eleições nas concelhias.
Tanto que podem
não têm
ter.
Eleições
tanto que podem ter que o Chicão foi eleito.
Nas estritais.
Tanto que podem ter que o Chicão foi eleito. Ou seja, se houvesse um celeuma ou um medo de uma geração, ou da tua geração, neste caso, dentro
eu
do
não
bloco...
Não sou da geração do Chicão.
Não, atenção, da tua, não, da tua. Estou a falar da tua geração. Eu é que sou da geração do Chicão, mas vamos supor que eu sou dirigente do bloco. E não dou voz à tua geração, porque pouco me importa, por causa de uma manutenção da minha geração é sempre melhor que a tua, e a próxima geração será sempre mais fraca. Logo, não te dou voz. Vais-te refugiar aonde? Numa jota que não tens?
Autónomo
e estrutural.
Mas eu não me quero refugiar.
Se avaliarmos o resultado do Francisco Rodrigues Santos, tendo em conta a percentagem que teve de votos e a cota que a JP tem, claro. Se não fossem os militantes de JP, ele podia ter perdido as eleições.
Mas eu não quero olhar para uma questão de uma jota e dizer que me tenho que refugiar lá, porque os partidos não são guerrilhas, não é? As pessoas não podem utilizar a jota como uma guerrilha de votos garantidos.
Em partidos onde o debate é aberto, são.
Não, mas, é que isso, mas não é suposto.
Onde há um eterno na luta
esse argumento não é suposto ser assim.
Claro, esse argumento da luta pelo poder
não, não é suposto os jovens
eu acho que não
os
é suposto
estarem ali
doutrinados
prontinhos
a pensar todos no mesmo maneira.
Pois, mas o problema é que algumas juventudes partidárias funcionam dessa forma e não é suposto que assim o seja. As juventudes partidárias não servem para ser ali um grupinho de pessoas que estão ali em torno de alguém para ser um trampolim para depois vir a ser alguém dentro do partido.
Não é um trampolim, mas é poder decidir.
Mas há pessoas que e as juventudes, e a prática do que se olha em Portugal às juventudes certo. Partidárias é esse mesmo tipo de práticas. E é isso que eu repudio dentro da atividade política.
Mas o partido não faz isso?
Eu acho que o Bloco de Esquerda não faz isso. Ou os jovens do Bloco de Esquerda, já que estamos a falar dos jovens, não fazem
isso. Não, mas tens a noção que o perigo do argumento de dizer que isso gera uma certa luta pelo poder, porque isso se chama democracia, não é? A democracia é, de facto, a luta
claro
pelo,
que sim, mas pelo poder. Claro que sim, mas a democracia e os partidos que são democráticos não podem olhar para uma juventude e se matarem uns aos outros por uma questão de estar em frente a um cargo. Não é para isso que servem os partidos. É uma luta ideológica, é uma luta de políticas, é uma luta sobre visões que se tem sobre o partido. E, infelizmente, algumas práticas, principalmente também nas concelhias dos partidos, das juventudes partidárias, é que chega um ponto que já não há debate político. Aquilo já não deixa de ser debate político.
Isso não acontece também nas concelhias dos partidos? Ou achas
depende.
Que é
depende. Isso, e claro que isso são vícios que acabam por
pois,
transmitir.
São um bocado vícios inerentes à política.
Claro, mas eu acho que o que não faz sentido e esta questão ideológica central é eu, como jovem, tenho o mesmo poder de decisão dentro do meu partido sem qualquer tipo de distinção em comparação
certo.
A alguém com mais idade que eu. Da mesma forma que uma pessoa com 60, 70 anos claro. Tem a mesma legitimidade que eu para chegar a uma reunião e ter o mesmo poder de voto que eu tenho. É para isso que servem os partidos.
Bem,
pelo menos é a minha visão agora. Claro, se os outros olham para as juventudes de uma forma diferente, é lá.
Acho que já percebemos
é
a tua
visão
nesta...
e é da tua visão que queremos falar.
Exatamente. Claro, mas, claro. Voltando agora à tua candidatura,
sim.
Tu estudas no Porto e, portanto, vives durante o ano letivo no Porto, certo?
Tenho uma residência universitária pública do Politécnico, sim.
Gosto de sublinhar do público.
Ah, não, né? Convém.
Que é para não haver cá confusões com a burguesia
não,
e com a esquerda caviana.
Não, mas há camaradas com residências privadas.
Claro que sim.
É completamente legítimo.
Claro que sim. A minha dúvida é, não achas que o facto de não viveres em Fiães durante o ano letivo te pode prejudicar ou colocar em desvantagem em comparação com os teus adversários?
Eu creio que não. Eu creio que não por dois fatores. Primeiro, há presidentes de junta que não assumem as funções em totalidade. Continuam com os seus empregos normais. E aí é perfeitamente normal, porque é algo que já se faz há bastantes anos. E, aliás, o presidente de junta da minha freguesia, pelo menos que eu saiba, faz isso, é professor, ou era... e desde sempre acho que isso não foi o problema do seu mandato. Certamente houveram muitos mais problemas sem ser esse. E caso eu seja eleito presidente de junta, não vejo qualquer tipo de incompatibilidade em estar a estudar e ser presidente de junta. E
a minha dúvida
se
não
tiver
é essa.
Que voltar...
A minha dúvida não é essa. A minha dúvida se é tiver que o voltar facto a Fiães, não viveres na freguesia.
Eu vivo. Um estudante universitário que tenha uma residência universitária. A minha morada não é o meu quarto. Não é o quarto de residência que eu partilho com um colega de outra faculdade, não é? As cartas não vêm parar à residência do Porto.
Sim, mas o
eu
sítio...
não vou buscar aos serviços de ação social da faculdade.
Eu percebo.
A conta...
Mas o sítio onde tu vives durante o ano letivo, não é? Durante a maior parte do tempo estás a estudar.
Olha, por exemplo, eu quando tenho tardes livres, eu não vou para a residência, eu
vais
volto para casa.
Para Fiães, ok.
Não é?
Então tens alguma facilidade, também estás claro. A 50 km, não é? Portanto, tens alguma facilidade?
Sim, é muito próximo, não é, okay. não é nada muito difícil de se realizar.
Ok.
Falando em quilómetros, Fiães está a 11 quilómetros de Santa Maria da Feira e a 50 quilómetros do Porto. Num dos teus vídeos de campanha afirmas
aqui
um dos
problemas. Acho que é menos de 50 até, mas sim, continua, desculpa.
Sensivelmente
50.
Acho que
sensivelmente 50. Num dos teus vídeos de campanha afirmas que um dos problemas mais graves é precisamente a falta de transportes públicos e da acessibilidade. Se fores eleito, como é que propões resolver este problema e com que dinheiro?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que a Câmara tem todo o poder para ter uma rede de transportes públicos integrada com todas as freguesias, que salvaguarde. Sim, que a Câmara faça isso. Mas também a área do metro do Porto tem esse poder, porque a Santa Maria da Feira pertence. E pouco tem um benefício muito ligeiro desse ponto de vista. A forma como o andante chega à população de Santa Maria da Feira é uma coisa muito reduzida. Os espaços sociais não chegam a toda a população. E aqui a minha pergunta, que eu faço ao Executivo também, se me estiverem a ouvir, é muito, muito prática e muito pragmática. Um idoso que vive em Fiães e que os filhos estejam a trabalhar, que tem que ir a uma consulta e não tem a carta de condução, tem que ir de táxi ao hospital. Isto é uma coisa surreal. Não faz qualquer tipo de sentido não haver uma rede de transportes públicos que sirva uma freguesia que é uma cidade, não é? Como é que é possível que uma cidade não tenha transportes públicos que passem pelas zonas centrais? Eu já não peço que vá a todas as ruas, mas pelo menos nas zonas centrais há apenas uma empresa que serve a freguesia. E é uma empresa que ainda não aderiu ao andante. E a Câmara Municipal pouco tem feito em relação a isso. O Presidente de Câmara, que vive em Fiães e que foi Presidente da Área Metropolitana do Porto no passado, não fez nada em relação a isto.
E porquê que não fez nada? O Bloco de Esquerda tem feito
inúmeras intervenções em Assembleia Municipal sobre este assunto e o PSD refugia sempre em desculpas que nem sequer eu me consigo estar a lembrar neste momento, tão surreais que são. Não é? Quer dizer, pois, mas agora toda a gente tem carro, as pessoas podem andar de carro e eu estou feliz porque vivo num concelho onde as pessoas têm carro. Mas que respostas são estas, não é? Eu acho que a minha geração, por exemplo, sofre muito com isto. Sofre muito com isto porque vê-se obrigada a que os pais peguem nos estudantes de carro e os levem a um sítio específico para apanharem depois um autocarro ou para apanharem um comboio. O meu último autocarro que eu tenho para voltar para a minha freguesia é às 7 da tarde. E eu do Porto, às vezes tenho aulas até às 8. Eu, felizmente, tenho uma residência universitária, mas tenho colegas meus que não têm e têm que apanhar o comboio até Espinho, que fica longe de Santa Maria da Feira, relativamente longe. É impossível se nós irmos a pé. É possível irmos a pé, mas é humanamente surreal pensar que um estudante sai do
século XXI.
Não é? Exatamente. Não é? Os pais têm que ir buscá-los lá. E se os pais estiverem em elaboração contínua, como é que este estudante faz para ir para casa?
Mas repare, ao fim das aulas?
Isto depois cria desigualdades. Quer dizer, os estudantes que vivem perto da faculdade beneficiam disso, os outros estudantes têm que acordar às 6 da manhã e chegam a casa quase às 9.
Do aproveitamento escolar.
Exatamente.
Há uma desigualdade maior.
E a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm ignorado este problema. Que é algo que até nem lhes dá prejuízo. Não é? Não é algo que lhes dê necessariamente prejuízo.
Mas era aí que eu ia chegar. Ou seja, de facto, parece-me perfeitamente razoável a tua proposta de criar uma rede de transportes, porque, sendo uma cidade, é o mínimo, de facto, haver esse serviço e esse serviço ser oferecido aos munícipes e aos fregueses. A minha questão é, como é que propões resolver esse problema, enquanto candidato, e com que dinheiro é que, não sei se podes claramente ainda não ter feito as contas, ou a tua candidatura, a minha dúvida é como é que isso vai ser pago, ou como é que propões que isso seja...
Por exemplo, ainda ano passado, há 2 anos, não me recordo, a Câmara Municipal perdoou 500 mil euros a uma empresa que está em incumprimento, que gera o estacionamento no centro da feira. Certamente esses 500 mil euros dariam para comprar autocarros, para o município poder utilizar isso. Havia um serviço que era o Transfeira, que servia parte da população do centro da feira, foi concessionado a uma empresa privada, que é a empresa que serve praticamente todo o concelho.
Esses privados, pá.
Pois, o problema é que esses privados não chegam à população. É esse o problema dos privados. Eu defendo que, se as pessoas quiserem ter transportes privados, estão à vontade que assim o seja. Claro. E, aliás, se isso beneficiar a população, o problema é que aquilo que nós temos visto é que não beneficia a população. A empresa não adere ao andante. Como é que é possível? Eu tenho que pagar 2 passes. Eu tenho um passe que me chega a São João da Madeira, do Porto, até... Eu já não me recordo muito... Vai de São João da Madeira à Póvoa de Varzim.
Certo.
Por 16 euros. Porque eu sou estudante.
Certo.
E sou bolseiro.
Tens um desconto.
E tenho que pagar de Fiães ou de Lourosa que é na fronteira onde nós apanhamos o autocarro até ao Porto, o mesmo preço. E esta empresa não me deixa apanhar o autocarro em Gaia. Porque, não, porque o sistema não funciona para apanhar em Gaia. Posso apanhar no Porto. Mas em Gaia aquilo dá erro. Pá, em 2021 isto não, claro, é possível.
Atribuis a culpa dessa falta de transportes públicos ao atual executivo da Junta de Freguesia?
Atribuo ao atual. Eu atribuo ao PSD. Que o PSD tem a Junta de Freguesia.
A culpa é do Rio, portanto. A culpa aqui é do. Aliás, a culpa é do Passos. Se calhar a culpa é do Passos.
Mas que culpa será do Passos?
A culpa será provavelmente também do Passos.
Da mãe do Passos. Claro, claro. Mas
sobre outras questões.
Isto era uma pergunta.
Que andou a roubar pipos dos autocarros.
Claro, isto era uma pergunta.
Certamente.
Então, mas tirando esta questão, quais são, na tua opinião, os principais problemas da freguesia de Fiães?
E as tuas soluções?
E qual desses problemas é que atribuis culpa ao atual executivo? Porque estás a candidatar presidente da Junta.
Vende-nos o teu peixe.
Nós e aos nossos ouvintes.
Claro, a nós e aos teus eleitores, como é evidente.
Que eu tenho 100% de certeza que a população toda vai ouvir.
Eu também.
Se a população de Fiães não ouvir, é isso.
Eu também tenho a certeza.
Se não ouvir, a culpa é tua.
Pois, foi eu que não me fiz ouvir.
Exatamente.
Há algumas propostas que estão no meu programa eleitoral, mas há outras muito básicas que podem ser facilmente resolvidas se para isso houver alguma vontade política, e às vezes são coisas muito mínimas. A título de exemplo, há passeios com passadeiras que vão dar a muros de casas. É uma realidade. Há passadeiras por pintar. Há passadeiras que não têm a rampa para pessoas com mobilidade reduzida. Isto significa que isto é uma cidade mesmo muito atrasada, que é quase tratada como uma aldeia pelo presidente de junta. Isto é a realidade do local onde eu vivo. E há outras questões muito, muito mais variadas. Por exemplo, a junta de freguesia poder ter um horário de atendimento muito maior à população. Nós temos que compreender que os horários, neste momento, não são os mesmos que eram há 20 anos atrás.
Isso obriga a função pública a trabalhar, também é um problema.
A função pública trabalha.
Dentro do horário estipulado.
Claro, mas é preciso contratar mais meios. É por isso também que nós nos candidatamos. São precisos mais meios para a Junta de Freguesia. É preciso criar um apoio.
Mas desculpa, quando estás a referir-te ao horário, já estás a contar com o horário agora em tempos de pandemia? Ou...
Todos os horários querem ter... Olha, em tempos de pandemia até há um... Até...
Porque em geral, em tempos de pandemia, os horários, claro, agora estão péssimos.
Em tempos de pandemia, eu até vou mais longe. Há um assunto que a Covid trouxe que eu acho que é surreal. As assembleias de freguesia, neste momento, só podem ser assistidas por 6 pessoas por causa da pandemia. Não são transmitidas online. São transmitidas online porque o PSD tem maioria e vota contra. Não quer que sejam transmitidas online.
Não te preocupes que esse é um problema do poder, não é um problema do PSD.
Mas neste caso é um problema do PSD,
neste caso em concreto é um problema do PSD.
Não é? Quer dizer,
é a panágio nos órgãos.
São as primeiras 6 pessoas que chegam lá que têm direito a saber em tempo real o que é que está a acontecer em Assembleia de Freguesia. Ai, porque a Junta não tem meios. Treta. A Junta tem meios para transmitir, como outras juntas por todo o país o fazem. E ainda bem que o fazem.
Claro.
É um sinal que a democracia se está a adaptar aos novos meios, não é?
A minha junta transmite em direto no YouTube e no Facebook as assembleias de freguesia.
E a Junta de Fiães poder fazer isso.
Geralmente até eu começar a falar. Depois falha o som e depois falha a imagem.
Isto é um momento fantástico em que o Otávio...
Mas... O que acontece...
Elogia a sua junta de freguesia.
Não, claro.
O que acontece na junta...
Em reuniões de 3 horas, pelo menos meia hora, que é até eu começar a abrir a boca...
Na assembleia de freguesia.
Ele também só elogia a junta dele porque o Basílio Horta era do CDS.
Claro.
Antigamente. Claro. Não elogiava.
Anda, Basílio, um abraço.
Na assembleia de freguesia de Fiães, não há esse problema de cortarem a voz ao Otávio. Há problema com o gravador. Fica sem pilhas a meio.
Ah,
é um pouco rudimentar.
Então volto a perguntar: com que dinheiro é que vais pagar as pilhas?
Nem pilhas dá para comprar.
Claro, quer dizer, como é que tu queres uma rede de transportes e que haja dinheiro para uma rede de transportes se não há dinheiro para pilhas?
Eu acho que há bastante dinheiro para isso tudo.
Achas?
A junta de freguesia só em campas que vende e essas questões todas dá mais que dinheiro para comprarem pilhas e para terem uma rede de transportes públicos que sirva à população. Isso é possível porque as pessoas também depois pagam, não é?
Claro.
As pessoas pagam. Claro.
Certamente que já pagam pelas pilhas e pelos autocarros. Não há, não te preocupes.
E pagam impostos. Altos.
Certamente que já pagam.
Por falar precisamente nessa questão de pagarem impostos. Exatamente.
Claro. Imposto é roubo.
Para além disso. A culpa é do Passos.
Mas por isso é que se chama imposto.
Mas... Afirmas também, num dos teus vídeos, vídeos de campanha, precisamente com esse argumento
fico
de
que andámos a estudar, Eduardo, andámos a estudar.
Nós andámos a estudar, trabalho de casa. Aliás, eu conheço Fiães desde que nasci.
Pois, claro.
É o centro do mundo, já fui muito feliz em Fiães, é verdade.
Eu acho que com o mundo, ele nasceu em Fiães, na verdade.
É verdade. Dizem que sim. Então, a minha dúvida é a seguinte. Precisamente num dos teus vídeos de campanha, tu falas e argumentas precisamente com o facto de os fianenses, espero não estar a dizer mal, pagam o mesmo de impostos que os outros munícipes e os lixos só são recolhidos duas vezes por semana.
É verdade.
À segunda e à quinta, se não me engano.
São recolhidos mais duas vezes do que na minha freguesia por semana.
Estás a ver?
Incrível.
Mas isto não é sobre o
teu freguesia. Está a resultar.
É PSD. Eu acho que devias candidatar...
Isto é sobre Fiães. Se fosse Fiães, votava no PSD.
Tu devias candidatar à junta, pá.
Eles recolhem...
O Otávio faz parte do...
Eu sou vogal na...
Ele é vogal da junta.
Na minha junta.
Nas eleições de 2017.
Sou vogal da Assembleia.
Então tu és vogal e permite-me...
Mas como tu explicaste bem... Aquele processo partidário em que todos nos reunimos e decidimos, pronto, pois, eu estou fora.
É isso.
Estás
pronto,
fora.
Eu estou fora. Sou uma voz dissonante.
Mas agora peço desculpa.
Este programa não é sobre mim, pá.
Isto não é sobre...
Mas devia ser.
Não é sobre,
este programa não é sobre mim.
Não é sobre que é Luz Belas, agora estamos a falar sobre Fiães. E, portanto, a minha dúvida é, o lixo só é recolhido duas vezes, à segunda e à quinta-feira. Ao invés do que acontece...
Na feira,
que é recolhido quatro vezes por semana. Sim. Como é que tencionas pressionar o Executivo Camarário para reforçar a recolha, sendo que a recolha dos resíduos está a cargo da empresa Soldor S.A.
Mas essa empresa tem um protocolo com a Câmara Municipal.
Com a Câmara Municipal.
E esse protocolo que foi assinado pela Câmara Municipal.
Precisamente.
Em primeiro lugar...
E tendo em conta que és candidato à junta de freguesia, a minha dúvida é como é que tencionas pressionar a Câmara para, com esse protocolo, alargar o protocolo, pelo menos, para o dobro das recolhas na freguesia de Fiães.
Essa solução era muito simples e podia ser e já podia ter sido resolvida antes. O Bloco de Esquerda já propôs neste mandato essa mesma proposta, não só para Fiães, mas para todas as freguesias. E o Presidente de Junta votou contra. O Presidente de Junta de Fiães virou as costas à sua população para estar ao lado do seu partido. Não é? E eu não faria isso.
Boa.
Muito bem, isso parece-me... Isso parece-me...
Boa resposta.
Claro.
Estás a ficar um político profissional, pá.
Profissionais, pá.
Isso aos 18 anos. Isto é a prova que não é preciso. Não, mas vem tudo partidário para isso.
Repara.
E nunca estive numa
juventude partidária. Parcimónia na voz, estás a ver, eloquente.
É verdade.
Está no caminho. Olha, eu tenho mais uma pergunta para ti que se prende um bocadinho com as posições que têm sido tomadas por alguns camaradas teus.
Diz-me.
No que concerne ao património e aos monumentos de Fiães.
Como é que consideras
que está a ser feita a sua preservação?
Muito mal feito.
E o que é que tu, como presidente, farias de diferente?
Há cerca de 10 anos, a Câmara acabou por dar uma licença para que seja construída uma casa em cima de onde está partes do Castro. A casa estava construída, ela existe. E não foi em 1960, foi há cerca de 10 anos. Isso é muito mal. Não há um estudo grande sobre aquele que é os restos do Castro de Fiães. Não há esse estudo. As pessoas ouve-se falar que há ali restos do Castro, vê-se uma outra pedra. Neste momento o Matagal já deve estar a destruir aquele que é o património histórico que a freguesia tem. E a Junta e a Câmara estão-se a marimbar, literalmente, para aquele que é o património histórico da nossa freguesia.
Então tu, como candidato, és a favor da preservação do património histórico?
O candidato do Bloco de Esquerda
nacional ou só de Fiães?
Nós estamos a falar de um Castro.
Claro, mas
estamos a falar de um Castro. Nós nunca vimos o Bloco de Esquerda a defender a demolição dos Castros. Não é? Isto é uma coisa... Vamos lá ser coerentes.
Mas defendes a demolição de algum monumento? Ou, por exemplo, em Fiães?
Eu não vejo nenhum monumento em Fiães que deva ser demolido. Okay. Olhando para os monumentos que existem em
Fiães... Então não há nenhuma estátua, não há nenhum padrão que se queira...
Eu não conheço nenhuma rua Salazar, não conheço nenhuma estátua de Salazar, não conheço nada que me assuste.
Mas Padre António Vieira também conta, ou não?
Padre António Vieira, não, eu se calhar mudaria lá o nome de uma cantina que lá tem, era a única coisa que eu faria. Mas... Não estou a ver qualquer tipo de problema neste momento na minha freguesia. Eu sou candidato a Fiães.
Okay.
Não sou candidato
a autarquia. O Bloco de Esquerda defende a preservação do património local. No que toca ao património nacional, já se pode mandar abaixo.
Eu nunca disse isso. E se vocês dizem que eu sou um político profissional, vocês também são muito profissionais a deturpar aquilo que eu
estou a dizer. Não, de todo. Isto é uma profissão.
Estou a brincar convosco, assim, eu sei que sim. Sobre as questões do património do país, eu acho que isso é uma decisão que também depende muito do próprio contexto histórico e daquela que for a visão que as pessoas têm, não é? Não sou eu, candidato a Fiança, que vou dizer que há um monumento que tem que ser demolido. Se não for na minha freguesia, como é lógico. Não há nada na minha freguesia que eu acho que deve
ser. Não há nada que queres demolir. Momento. Pronto,
então. Acho que daqui a uns anos haverão alguns problemas em relação a algumas casas que provavelmente terão que ser demolidas por vias de passeio e algo que valha, mas isso não sou eu, enquanto presidente de junta, que vou decidir, são os moradores.
Num dos teus vídeos de candidatura e no teu testemunho de candidatura, afirmas serem preciso dar respostas a nível, e passo a citar, ambiental, social, urbano e económico.
É verdade.
Diz-nos quais são as tuas propostas e as propostas do Bloco de Esquerda neste grupo de quatro áreas para a freguesia de Fiães.
Eu começaria pelo nível ambiental.
Certo.
Fiães tem o rio Ima, passa por Fiães e infelizmente há um conjunto de descargas ilegais enormes neste rio. O Bloco de Esquerda denuncia anualmente bastantes descargas que existem, o rio aparece branco, o rio aparece cor de laranja e há um maltratar comum na freguesia que não devia ser. E o Bloco o que defende é a contratação de guarda-rios, para que possam controlar as margens dos rios, para que possam compreender onde é que é o foco da poluição, porque a realidade é que depois da água estar poluída, às vezes é complicado para que as autoridades certo. Descubram qual é que foi o foco. Ou seja, a água fica toda poluída e é difícil de compreender se foi alguma empresa, se foi alguma pessoa a título individual, o que é que aconteceu ali para a água ter aquela cor e para a biodiversidade morrer dentro daquela zona. E o guarda-rios pode servir para isso. O que aconteceu há pouco tempo. Aconteceu há pouco tempo.
Dia 24 e acontece, de abril, ao que sabemos.
E acontece recorrentemente dentro desse rio. Esse é um dos exemplos. Outro dos exemplos é a colocação de árvores, mas a colocação de árvores de forma adequada. Quer dizer, é preciso que haja um estudo para quando se coloca uma árvore no passeio, aquela árvore seja adequada. Para que daqui a 10 anos ou a 15 anos a árvore não esteja a arrebentar o passeio todo. E uma pessoa não consiga utilizar o passeio. Isto são noções básicas, mas
é algo que existe. Eu acho que não é preciso um estudo, porque um estudo é mais um tacho e é mais uma comissão. É só preciso ter olhos na cara antes de plantar uma árvore. Não é preciso ser assim.
Há pessoas especialistas nisso. Há pessoas que compreendem isso.
No que toca à descarga de poluentes, como aconteceu no dia 24 de abril, nos aflitos.
Eu acho que as autoridades têm que ter uma mão pesada em relação a isso.
E concordas que haja maior fiscalização, inclusive com guarda-rios?
Com guarda-rios.
Mão pesada tipo castração química?
Castração química, não. Nem vocês realmente são.
Adelaide Duarte, sabias que ias levar com as bocas.
Desconcentrada.
Olha, falando em bocas, só por causa disso.
Já agora, só tu, há pouco falaste da existência de passadeiras que dão para muros. Precisamente pegando na questão das estradas e do estacionamento, quais é que achas que são os principais problemas da freguesia?
A nível de estradas e de estacionamento, certo. Há algo muito concreto. Foi feita uma requalificação recentemente no centro da própria cidade, uma requalificação que já era prometida há muito tempo e que foi concretizada mesmo antes das eleições autárquicas. Algo muito pouco comum nas autarquias, as obras acabarem antes das autárquicas. Fiães realmente é algo muito diferente.
Sim, nem se costuma empurrar com a barriga até o último ano, que é para as pessoas se lembrarem, não é?
Não, pá, isso é algo que eu não estou habituado.
Sim, também não.
E esta requalificação criou o seguinte, criou lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzidas, que eu acho que são completamente legítimos e ainda bem que eles existem. Na realidade é que eles estão em locais que não fazem qualquer tipo de sentido, quer dizer, meteram dois lugares de estacionamento ao pé de uma zona habitacional com pouca densidade de peças, pronto, a nível de pessoas que lá vivem, e colocaram outros dois um pouco mais à frente. Mas ao pé da farmácia e ao pé dos correios, que são serviços essenciais, não há um lugar mínimo de estacionamento. Depois criaram um passeio quase com 8 metros, podia ter um lugar para ali, porque o comércio local sofre muito com estas requalificações. E as pessoas que têm as suas lojas, que têm as suas padarias, as barbearias, todo esse tipo de comércio local que tem vindo a desaparecer, tem que ter um papel e tem que ser ouvido quando há este tipo de requalificações. A junta de freguesia o que tem que fazer é reunir estas pessoas e chegarem a um consenso em relação a que tipo de obras é que têm que ser feitas ali, que é os comerciantes e os moradores que ali vivem. E não foi nada disso que foi feito. O projeto foi feito como eles queriam, e as pessoas sofrem muito com isso. Eu não conheço ninguém que mora ali ou que tenha lá um negócio que diga não, isto ficou bem, não há ninguém que tenha essa opinião. Os paralelos perto de uma zona já se começam a levantar, a obra tem 1-2 meses, não faz qualquer tipo de sentido.
Tu nas tuas propostas e na tua candidatura, tu tens noção dos gastos ou de todas as propostas, o custo que teria, ou ainda não ou existe um estudo nesse sentido na vossa candidatura?
Olha, por exemplo, há uma proposta muito concreta, que é a requalificação de uma fábrica que agora pertence ao município, para que ela seja pronto, para que sejam feitas lá obras, que ela seja demolida e que aquele espaço seja para a população, porque ela está abandonada. E essa proposta, o que consagra é uma auscultação às pessoas sobre o que é que elas querem que sejam ali feitas. Eu sobre isso não consigo apresentar qualquer tipo de números, porque são as pessoas que nos vão dizer, se nós a ganharmos a junta, o que é que elas querem que sejam
ali feitas. Sim, a minha dúvida é se o Bloco de Esquerda, calculo que tenhas à tua volta uma equipa de técnicos em cada uma das áreas. Não sei se acontece, mas calculo que sim, claro, sobretudo que sim. Nessa área. Ou seja, isto porque cada um de nós tem uma perspectiva sobre a sua freguesia, sobre o sítio onde mora, e traz certamente propostas, mas claro que é preciso também saber quanto é que elas custam, claro, e saber se são possíveis de avançar ou não com o dinheiro que existe. A minha pergunta é essa, se tinhas noção dos orçamentos, claro, ou se tens noção dos orçamentos, ou se ainda é uma coisa que ainda não estudaste...
Como é óbvio, quando eu me candidato e quando faço um programa eleitoral, tenho que ter uma consciência real daquilo que eu posso ou não estar a dizer que vou fazer caso ganhe a junta, claro, porque senão é uma demagogia pura e não é para isso que eu
quero. Era precisamente essa a minha dúvida.
Claro. Mas a realidade é que há dinheiro, e o dinheiro vê-se quando há um superávit dentro dos orçamentos municipais, quando há dinheiro que não é gasto em ação social, quando há dinheiro que não é gasto em várias áreas e que podia ser muito bem gasto nestas coisas. E, por exemplo, o dinheiro que a Câmara gastou e bastante neste último ano em obras, se fosse feito do ponto de vista... com algum fazimento ao longo do ano, certamente iríamos conseguir resolver.
Mas essas propostas que apresentas, tens a ideia de quanto é que vão custar ou não?
Depende, sabe que há muitas coisas que são mutáveis. Isso é algo que não, nós não conseguimos olhar
do ponto de vista. Seja sim, uma bengala tua, não nos trates por você. Não
trates por você.
Jorge tem 50 claro. Anos, mas parece que tem 35.
Exatamente.
Não, eu até diria que ele tinha 60.
É, estou perto.
Acho que está novo.
Estou perto.
Está novo.
O facto de seres... um dos candidatos mais jovens, leva-me a fazer esta pergunta, porque acho que é um problema que preocupa todos os cidadãos nacionais e que afeta o país inteiro, mas claro, sobretudo também, e neste caso é o que importa nesta conversa, Santa Maria da Feira e Fiães. Assiste-se a um progressivo envelhecimento da população, tanto em Fiães como em Santa Maria da Feira.
É verdade.
Como jovem de 18 anos, como é que pensas fixar os jovens fianenses à sua freguesia, ao seu concelho, e garantir que estes tenham oportunidade de emprego e de futuro, claro, dentro da sua freguesia e dentro do seu concelho, e não migrem para outros centros urbanos, como acontece,
claro,
Lisboa-Porto, mas se calhar nessa área mais para o Porto, como é que podes combater esse envelhecimento?
Claro. Essa questão preocupa-nos. E nós temos um conjunto de visões e de propostas para esse mesmo problema. O primeiro é... A partir do momento que se quer atrair indústria para Fiães, para a zona industrial de Fiães, tem que se atrair uma indústria que pague bem aos trabalhadores, não é? De pouco adianta estarmos a gabar-nos que foram criados 100 ou 200 postos de trabalho quando pagam o salário mínimo e quando têm más práticas em relação à elaboração para aquela população. Isso é algo que é básico e é algo que as pessoas compreendem. Outra coisa que também pode ser feita são habitações públicas a preços controlados. E é algo que pode ser muito bem feito em Fiães. Há terrenos para isso, há espaço para isso. Podem ser construídas casas, podem ser construídos apartamentos com preços controláveis para que as pessoas consigam viver. E isso ajuda também a nivelar o próprio preço do mercado. Quando há uma oferta pública acessível às pessoas, o mercado tem que se regular também com aquela que é a oferta pública que as pessoas têm. A nível os transportes públicos também é algo que certamente
ajuda a fixar.
Ajudar a que as pessoas acabem por estar lá. E a atração de eventos culturais, parques
infantis. Isso acontece hoje ou não?
Há muitos poucos eventos culturais. Os eventos culturais que acabam por existir maiores são os eventos onde vai o Quim Barreiros quando há uma festinha com uma procissão, que eu acho que é completamente legítimo.
E tu tens propostas para a cultura?
Essa população. Tenho várias visões e propostas em relação à cultura. A começar, por exemplo, há um espaço que existe na cidade, era uma casa que foi demolida e que agora se tornou num parque de estacionamento, e que é um parque de estacionamento que é literalmente pedra. São vários metros quadrados, creio que não chega ao quilómetro quadrado, certamente, que é só pedra. E esse espaço, se tivesse árvores, se tivesse bancos, e se tivesse espaço para um palco, poderia atrair bastantes eventos culturais, até mesmo com agentes culturais da própria freguesia, não é preciso ir muito longe. E a freguesia tem bastantes. Há pessoas dentro da freguesia que têm uma vasta experiência, por exemplo, em pinturas de murais. Porque é que a Junta não contrata estas pessoas para requalificar aquele que é o erário da Junta com murais sobre a história da própria freguesia?
E aposto que vocês do Bloco de Esquerda devem ter imensa gente a fazer grafites e essas coisas.
Eu não conheço ninguém que faça grafites, mas certamente haverão e ainda bem que existe, porque os murais políticos são permitidos por lei, a Comissão Nacional de Eleições assim o permite. Um dia que fizerem um grafite com a minha cara é um bom sinal, se calhar.
Já viste?
Desde que não seja na igreja, senão depois ainda pode criar problemas.
Agradecemos, nós, os bocatas cristãos, agradecemos que isso aconteça. Mas, ou seja, tu tens 18 anos e estudas no Porto. Tencionas também tu voltar para a tua freguesia a trabalhar? Ou...
Não sei.
Não sabes se há
condições? Não sei. Eu próprio também não sei muito bem em que área que me vejo a trabalhar neste momento da minha licenciatura. Mas não me importava nada. Eu gosto da freguesia onde vivo e acho que tenho tudo para ficar lá. Poder ter mais. E eu não me candidato,
queres ter mais, não?
Para ter mais para mim, como é lógico. Claro. Mas eu estou muito certo que a freguesia tem muito para onde crescer, principalmente pelas suas questões geográficas, pela sua proximidade a Gaia e ao Porto, pela sua proximidade à feira, por ser uma cidade com uma escola secundária. Acho que tem um conjunto de valências que estão a ser muito mal aproveitadas.
Muito bem. Para além de candidato a presidente da Junta de Fiães, também és candidato número 3 à Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Quais é que são as propostas do Bloco de Esquerda para a freguesia, para o Conselho?
Claro. Algumas são muito idênticas, porque há muita luta numa junta de freguesia que se cruza com a luta para a Câmara Municipal. Eu acho que nós vivemos neste momento uma crise social enorme e as pessoas não têm respostas por parte da Câmara Municipal nesse sentido. Por vezes a Câmara acaba-se por refugiar nas IPSS, que têm o seu trabalho, mas que não respondem nem muito nem pouco àquelas que são as necessidades das pessoas. Outra proposta também, certamente, será reverter aquela que é a concessão que existe em relação à água. As pessoas pagam água muito cara em Santa Maria da Feira, porque houve uma concessão que foi mal feita e que foi uma concessão com meio século. Isto é uma coisa surreal. Como é que uma entidade pública faz uma concessão de meio século? Aliás, creio que é das águas mais caras do país, está no top 10 das águas mais caras do país, se não estou em erro, e é a mais cara do distrito de Aveiro. E isso é uma das bandeiras muito presente e muito principal, acabar com a concessão que existe, porque até é uma questão de princípio. Quer dizer, qual é a patente que esta empresa tem em relação à água? Como é que é possível que um direito humano tão básico esteja na mão de uma só pessoa? De uma só pessoa, não, de uma empresa. Eu creio que não faz sentido nenhum. Não é? Depois também há um conjunto de outras questões que podem ser salvaguardadas, as questões em relação aos transportes públicos, a questão em relação à saúde mental, que é muito pouco tida em conta. Nós há pouco estávamos a falar que a população, quer da feira, quer de Fiães, quer do país, tem vindo a envelhecer. Muita pouca gente fala sobre o isolamento da pessoa idosa. As pessoas idosas no nosso país sofrem bastante e não há um apoio psicológico público.
Nós já falámos aqui disso.
Que garanta uma salvaguarda a este tipo de pessoas. As violências domésticas que existem em relação à pessoa idosa é uma realidade do nosso país. E a Câmara tem competência também de acompanhar as pessoas idosas e de compreenderem quais são as suas necessidades, não é? E depois também há a questão animal, que não tem sido salvaguardada.
Competência e obrigação, pelo menos na minha visão.
Pois é.
Sabes que nós temos mais pontos de contacto do que se calhar tu imaginarias. Isto,
eu acho que tu vais-te mudar para Fiães, eu tenho que votar em mim.
Acredita que, e convido-te até
o CDS
a visitar.
Espera, o CDS em Fiães tem uma proposta que tu ias adorar. Continua.
Sabes que o Bloco de Esquerda tem sido um dos meus aliados do CDS na minha junta de freguesia.
A sério?
Demoraram muito a abrir a pestana. Porque
é habitual.
Naquela freguesia isto funcionava mais ou menos, é para aprovar tudo, para irmos cedo para casa. Não precisamos de ler sequer, vamos só aprovar. E eu quando cheguei comecei a fazer barulho. E no início o Bloco também era bastante combativo comigo, pela simples razão de ser de direita.
Claro.
E tu certamente também eras combatido pela simples razão de ser de esquerda. Nós não somos assim tão sectários.
Tanto que não, que agora.
Eu não conheço os camaradas
cada vez menos.
Nas últimas assembleias temos trabalhado em conjunto e basicamente temos tido a mesma posição. Quanto às propostas.
Ainda bem que assim.
Porque eu acho, especialmente a nível autárquico, quando a discussão ideológica importa menos, e apesar de eu discordar de muitas coisas que tu disseste.
Depende, há alguma questão ideológica que conta bastante. Olha, por exemplo, há pouco tempo foi apresentada em Assembleia Municipal uma proposta para que Santa Maria da Feira se declarasse uma zona de liberdade LGBTI. A CDU votou contra esta proposta. O CDS votou a favor. Isto é também uma posição ideológica.
Claro.
É uma posição bastante ideológica. O PSD votou contra. Da mesma forma que o Bloco de Esquerda já propôs em Assembleia Municipal um voto de louvor à greve climática estudantil, e aquilo que o PSD diz, essas pessoas não tomam banho há duas semanas, vamos votar contra. Isto existe. Isto é uma realidade.
Sim, isso é uma estupidez. Não faz sentido.
Assim que a oposição é tratada no Conselho.
Eu não votaria a favor de um voto de louvor pela greve climática, mas acho que teria mais classe em me justificar.
E o Otávio é que não toma banho.
Portanto, e não toma banho, repara. Tu... Portanto, eu sou um arauto.
Claro.
Eu sou um advogado do ambiente. Eu nem água gasto em casa.
Claro.
Portanto...
Mas eu aconselho-vos a que um dia vocês vão assistir a uma Assembleia Municipal.
Faço questão, claro. Faço questão. Mas temos de chegar cedo, não é?
Só desde, pessoas. Não. A Assembleia Municipal agora é online. Eu até vos mando o link.
Ah, boa. Mas não, faço questão.
Há uma citação do Presidente de Câmara, por acaso é fianense, que eu acho que é a melhor frase dele. O Bloco e outros partidos já o fizeram, diga-se de passagem, está sempre a questionar que há alguns serviços públicos que não têm rampa para pessoas com mobilidade reduzida. Já tive o exemplo das finanças. O que o Presidente de Câmara diz é: os edifícios municipais são todos acessíveis, só não são acessíveis a todos. Isto é uma frase do Presidente de Câmara, está em ata.
Fortíssima. Essa frase...
Fortíssima.
É verdadeiro o que ele diz, não é?
Claro.
Agora é
não
surreal.
Mentiu, não mentiu.
Agora é surreal o Presidente de Câmara dizer isto, não é?
É assim. Cada vez mais transparente.
O sol quando nasce para todos, mas só brilha para alguns.
Não é? Boa.
Agora estamos a encaminhar para o fim desta conversa. Já se é calhar vamos aligeirar aqui um bocadinho.
Vamos aligeirar. Pá, Eduardo, nós já privámos anteriormente, tu já participaste no Bancada, noutro registro.
É verdade.
Não eras o convidado principal, agora tiveste a oportunidade de vir, e acho que faz mais sentido vir nas autárquicas.
Claro.
Nós já falamos há algum tempo, pá, acho que nunca te disse isto, mas admiro muito o teu percurso, porque sei onde é que estava com 18 anos e vejo onde é que tu estás, independentemente de termos a doutrina divergir. Acho que estás num bom caminho.
Eu acho, desculpa,
isto mas é tudo, eu
quero me convidar para jantar. É uma coisa... No termo de doutrina, uma coisa para... Não sei.
Eu também acho que sim. E acho que o Bloco tem de parar de ser tão doutrinário. Mas isso será uma conversa para outro dia, porque hoje o episódio é teu.
Vai ter que haver uma
quero que saias a brilhar deste episódio e apresentares a tua candidatura.
Portanto, vais votar em mim.
Não vou votar em ti porque não sou de fiéis.
Opa, mas manda lá um voto.
Portanto, não vou votar em ti porque não sou de fiéis.
Certamente começaria no Nacional de Eleições. Vou colocar aqui uma...
Aqui, o nosso amigo Jorge é que já está habituado ao CNE, não? Ainda não sou eu.
É verdade.
Mas, pá, também, eu acho que sabendo que vinhas à bancada, ias ter de levar um bocado de porrada. Tinhas de levar um bocado de porrada. Então. Portanto, nós não vamos fazer segmentos, mas vamos respeitar aqui pelo menos um bocadinho a nossa tradição, que é o segmento dicotomias. Não fazemos o segmento, mas fazer uma brincadeirazinha parecida. Que já deves ter ouvido falar
neste...
É o preferes. Roubaram-nos este formato.
Claro que tinha que ser o preferes. Isto vai-me lixar tanto. Já estou a ver a malta a cortar no Twitter e meter assim, este gajo...
Vamos começar com uma simples. Para sucessora de Catarina Martins, Mariana Mortágua ou Marisa Matias?
Isto é binário.
Uma boa pergunta.
Eu sei, obrigado, fui o que fiz.
Eu pessoalmente conheço a Marisa, já falei uma vez ou outra com a Mariana. A Marisa já disse que não estava muito disponível para isso. Não sei se a Mariana estará ou não. Mas eu provavelmente diria a Mariana.
Muito bem.
Apesar de gostar bastante da Marisa.
Se voltássemos atrás no tempo...
Um beijinho, Marisa.
Na vida do Bloco.
Um beijinho para a Marisa,
sim,
e para a Mariana.
Claro,
para a Mariana.
Claro que sim. Para ambas. Se voltássemos atrás no tempo da vida do Bloco de Esquerda, qual Daniel era? Oliveira ou Rui Tavares?
Sendo que Daniel Oliveira se assume como
sendo. Eu sei que a malta do Bloco não gosta muito de falar de história, mas abre lá uma exceçãozinha para a gente.
Nós gostamos de falar de história. Aliás, nós às vezes até abrimos grandes debates sobre a história.
Eles adoram, até adoram reescrevê-la.
Reescrever a história. Boa pergunta. Eu diria Daniel Oliveira.
Num cenário em que o Bloco de Esquerda não existe, PCP ou LIVRE?
PCP.
Quer explicar?
Por uma questão ideológica em relação à posição que tenho na luta de classes e naquela que é a visão sobre o trabalho.
Assumes-te como um marxista, portanto.
Sim.
Burguesia safada.
Eu tenho algumas divergências com o PCP em questões sociais. É normal. Mas respeito muito aquilo que é o seu trabalho na Assembleia da República e nas autarquias. E se tivesse que escolher um dos dois, neste momento era o PCP, mas amanhã os partidos podem ter posições diferentes.
Muito bem.
E mudar de ideias também, claro, é uma prova de inteligência.
Ainda bem que assim o é.
Para presidente do PS, para secretário-geral, neste caso.
Eu não sou militante do PS.
Do PS. Terias de escolher, é o dicotomias. Aceitaste o convite. Ou seja,
quem é que preferias... Enquanto é militante do Bloco de Esquerda, quem é que preferias que fosse o secretário geral do Partido Socialista?
Encontro militante do Bloco de Esquerda. Eduardo.
Eduardo. Preferias, okay, eu acordo, pá, preferias, vou ao frigorífico e tenho dois tipos.
E tens dois tipos. Pedro, okay. Nuno Santos ou João Galamba?
Pedro Nuno Santos ou João Galamba? Catarina Martins, não dá? Não, vão dizer que eu quero que a Catarina Martins seja...
Pois, cuidado.
Líder do Partido Socialista. Atenção, atenção.
Cuidado. Não cortem longe.
Isto. Epá, não consigo escolher. Não consigo escolher. Não consigo.
São dois não, nós conhecidos da ala mais à esquerda,
Jorge,
do Partido
Socialista. Nós, por apanágio, demos uma borla a todos os convidados que vieram.
Então queres usar a tua borla aqui?
Queres usar a tua borla aqui?
Certeza. Tenho medo.
Só tens uma
queres
borla.
Usar a tua, só tens uma borla. Queres usá-la aqui?
Olha, não por uma questão ideológica, mas porque o Pedro Nuno Santos vive mais perto de Fiéns, ou vivia mais perto de Fiéns, okay, do que. E como eu estou aqui a lutar pela minha candidatura do que João Galamba, eu diria Pedro Nuno Santos.
Boa resposta. Não, para Presidente da República, Ana Gomes ou João Ferreira? Sabemos que apoiaste a Marisa Matias, mas...
João Ferreira. João Ferreira.
Também por uma questão ideológica?
Por uma questão ideológica, obviamente.
Muito bem.
Quem é que defende melhor a luta racial? A luta contra o racismo? Mamadou Ba?
Os antirracistas.
Mamadou Ba? Portanto, então Mamadou Ba está excluído, é isso?
Não, o Mamadou Ba é
antirracista. Não, mas como disseste antirracistas, eu ia excluir esta.
Eu excluí logo o Mamadou.
Ok. Então Mamadou Ba ou Joaquim Catar Moreira? Tu já respondeste a esta, é os antirracistas, portanto nenhuma das acima.
Eu identifico-me como antirracista, mas sinto que esta luta também não é propriamente minha.
Sentes que é
apropriação cultural.
É logo um princípio racista, já estás a ver. Tu é que estás a ser capitalizado, ao não ser uma luta tua. Eu acho que é uma luta minha.
Eu acho que não me devem estar a perguntar a mim, não é? Se calhar eu usaria essa borla para...
Usarias esta?
Boa.
Ainda bem, porque as próximas são piores. Em termos musicais, Valete ou Zeca Afonso?
O filho bastardo Zeca. Da tua opressão, nigga.
Zeca, gosto muito.
Zeca?
Zeca, esta é fácil.
Eu também escolheria Zeca sempre.
Apesar de que o Valete tem músicas.
Também sou fã. Também sou fã.
Para mim seria. Esta seria não sei, mais difícil.
Não sei se ele já cantou aqui.
Esta. Também não sei. Mas esta seria a mais difícil de escolher para mim.
Se o Bloco de Esquerda acabasse. Mas imagina, o Bloco de Esquerda acaba. E a direita nunca mais volta a governar, ou a direita até podia vencer as eleições, mas o Bloco era líder da oposição. O que é que preferias?
Podes repetir a primeira parte. Ou seja, a segunda era...
O Bloco acabava.
O Bloco acaba.
Mas a direita nunca mais governa.
Ou seja, seria PS para sempre, ou PCP. Mas Bloco acabava.
O problema é que do ponto de vista do
Bloco é tudo direita, não é?
Dos direitos do trabalho, PS e PSD têm algumas semelhanças.
Pois. Portanto, a segunda opção.
Eu se calhar deixava que o Bloco continuasse.
Como líder da oposição.
Ok. Sim, como líder da
oposição.
Muito bem. Onde preferias viver? Estados Unidos ou Cuba?
Depende. Depende muito. Depende do meu estado de espírito no dia. Mas eu diria
Cuba. Se quiseres viver numa ditadura, vamos para Cuba. Se quiseres viver numa democracia, bora para os Estados Unidos.
E será que os Estados Unidos são uma democracia tão consolidada como algumas pessoas tentam pintar? Não, acho que é um debate que nós teríamos para outra... Não estou... Atenção, não vamos aqui deturpar.
Olha o Twitter.
Mas eu diria Cuba, provavelmente. Acho que Cuba tem paisagens muito bonitas.
Muito bem. Aliás, eu acho bonito alguém que... Porque eu acho que o que é raro é, de facto, as pessoas defenderem o sistema cubano, mas depois não querem viver para lá. Ao menos tu querias ir viver. Ao menos.
Entre Estados Unidos e Cuba, acho que pelo menos não... Pá, se eu caísse de um prédio, não tinha... Olha, você tem cartão de crédito. Acho que isso não acontecia em Cuba.
Não, mas é que eu por acaso lembro-me de...
Não, em Cuba se caísse e sobrevivesse, passava de qualquer coisa por cima.
Em Cuba nem sequer há cartões de crédito.
Ou então, enquanto fosse a cair, a fome acabava contigo. Não havia problema.
Não, a única diferença é que para trocar de ditador... Para trocar de ditador em Cuba é um bocadinho difícil.
Ditador em Cuba.
Para sair o Donald Trump bastou uma eleição. Certo. E foi para lá o Biden. Mas pronto.
Bastou, mas olha que aquilo tremeu.
Chama-se democracia.
Chama-se democracia, mas o candidato, se calhar mais próximo da vossa área política, não teve um comportamento muito democrático.
Estás a polarizar isto?
Estás
a polarizar isto. Estás a ser esperto. Típico bloquista.
Claro.
Típico bloquista.
Sempre a polarizar as
típico
coisas.
Bloquista. Reino Unido, Boris Johnson, ou Venezuela, de Nicolás Maduro?
Eu sobre a Venezuela tenho uma posição... já nem sei quem é que me disse isto. Que era nem tinto nem maduro, qualquer coisa assim. Não sei.
Nem verde nem maduro deve ser essa.
Pois. Pá, é complicado.
Difícil. Uma democracia ou uma ditadura?
Porque... Eu não gosto muito do penteado de Boris Johnson. Né? A minha única divergência com o Boris Johnson...
Eu percebo. Entre não o penteado é do Boris Johnson ou não ter comida nos supermercados, é difícil de escolher para ti.
Mas a pergunta era viver onde?
Exatamente.
Reino Unido, Boris Johnson?
O Boris, entretanto, sairá.
Exatamente. É o que acontece nas democracias.
E acontece em vários países também. Reino Unido, provavelmente.
Muito bem. Só podes escolher um destes sítios para passar férias. Gulags na Sibéria ou campos de trabalho da Coreia do Norte?
Não são de trabalho, são voluntários.
Sim,
é o problema. Trabalhar
e o trabalho liberta, não é?
Trabalhar é nos países capitalistas. Onde
para deixar claro, não me revejo nem em gulags, nem em campos de trabalho.
Não, a ti não. Aos fachos. Aos dissidentes e aos que pensam diferente. Para ti não. Os camaradas estão...
Por isso é que eu disse passar férias.
Os direitos humanos, não é os direitos dos fachos.
Mas em que zona da Coreia do Norte? Agora,
porque eu não ligo muito bem com onde é que são os campos de trabalho.
Não, porque não, assim, se for em Pyongyang, é porque estás no regime, portanto, eu também não me importaria muito morar lá. Portanto, uma área rural, não é? Uma área rural. Porque em Pyongyang vive-se bem e há capitalismo cinzento. As coisas funcionam, até há dinheiro. Vamos falar onde não há.
Sim, mas na Sibéria faz frio.
Na Coreia do Norte também.
Por acaso, anda para aí um artigo qualquer que diz que há uns penteados porreiros na Coreia do Norte, que eles são obrigados a usar uns penteados.
Pois
não me acredito.
E não podem usar o penteado do querido líder.
Pois. Eu não gosto muito do penteado dele, e que já que não o posso usar, segundo a internet é uma excelente fonte para tudo.
É pena lá na Coreia do Norte não terem acesso a isso. Para terem também acesso a esse tipo de fonte.
Não, mas internet é
para se rirem um bocado com estas piadas do Kim Jong-un.
Não se podem ouvir na Coreia do Norte.
O Juche é baseado no marxismo.
Por uma questão de penteado... Como foi o critério que eu utilizei?
É isso, já vi que o critério do penteado dá para o Boris Johnson.
No Reino Unido. Não sei, se calhar a segunda opção parece-me a mais...
Essa regra de não poder usar o penteado do líder devia ser utilizada no Reino Unido, não é?
Opa, quando houver um líder careca estamos todos lixados. Nada contra os carecas, atenção.
Ah, pronto.
Temos que nos rapar todos.
Já que estamos a falar de férias, pá, e de momentos lúdicos, jogar golfe com Donald Trump ou uma procissão a Fátima com Ventura?
Uma peregrinação a Fátima.
Era a pé, Fátima.
Doutor Ventura está a precisar.
Era a pé, Fátima.
Era a pé, mas podiam ir no carro da
polícia. Porque ele não
tinha era de juntos.
Mas, ou seja, começava onde?
Ponto geográfico. Neste caso, podíamos começar em Fiães.
Pá, aquilo são, depende.
Fiães a Fátima ainda investigam, pá.
5 dias a pé, 6, depende muito. O Donald Trump era só uma partida de golfe.
Era, mas dura o dia inteiro. Estás com ele, com os amigos, lá no clube.
Opa, o Donald Trump acho que não tem Covid agora. Provavelmente, se calhar, o Donald Trump era a pessoa mais indicada. Não quero
ótima
apanhar
resposta.
Covid.
Ótima resposta.
Estou a aprender o jeito, não é?
Precisamente, último preferes.
Ventura, mas já acabou.
Ventura a Presidente da República ou Passos Coelho a Primeiro-Ministro?
Porque não os dois.
Porque não os dois, não é? Calculo que os dois não quisesses, mas...
Bem, o Ventura disse que se fosse Presidente da República acabava com a figura de Primeiro-Ministro. Portanto, acho que isso é...
Pois, ele defende o presencialismo.
Isso é um bocado incompatível.
Não, mas uma coisa é o que ele defende, outra coisa é o que ele faz, não é?
Bem, o Passos Coelho já foi Primeiro-Ministro por 11 dias. Portanto, eu diria que o Passos Coelho poderia ser um dia outra vez Primeiro-Ministro. Depois a gente caía outra vez.
Muito
bem. Não há problema nenhum.
Primeira vez conheço alguém do Bloco de Esquerda a dizer que o Passos Coelho podia ser...
Não, eu não estou a dizer que ele podia. Agora, num cenário em que o Ventura era Presidente da República, primeiro acho isso surreal, não é? Isso não é possível.
Ainda bem.
Não sei que o país entre numa loucura total. Claro. Não estou a dizer que a malta toda que vota no Chega é louca, atenção. Mas se o passo que eu em 11 dias, poderia cair em menos tempo.
Por falar no Chega, achas que o Chega devia ser legalizado?
Depende. Depende muito. Eu vou deixar. Isto é um trailer para o próximo episódio.
Muito bem, é uma boa forma de fechar a pergunta.
Tinha de ser o gajo do bloco, o Ocupa. Fica aqui já para o próximo episódio.
Já me sentei. Isto agora, não sei como é que é, vem o Popcorn, isto agora não é nosso também.
Vou ficando aqui. Quando é que se janta? É que horas?
Se isto fosse em fiança, eu fazia uma requisição civil.
Pois, é isso.
Para fazer os meus tempos de antena.
Bem, com isto. Eu acho que ainda tenho aqui mais uma pergunta que não queria deixar.
É uma rasteira. Não
é uma rasteira. Mas não se aplica dentro do dicotomias, mas eu gostava de falar disto contigo.
Diz-me.
Ficaste conhecido por uma polémica num teste de inglês. Queres contar-nos o que aconteceu?
Bem,
a tua versão, já não interrompes.
A minha versão. E a versão oficial, diga-se de passagem.
Sim.
Até porque a pôr em causa as tuas palavras. A diretora da escola...
Para mentirosos, estou cá e o Jorge.
Bem, eu tive um teste de inglês, 11º ano. Eu não sei se era inglês, se era comunicar em inglês, porque eu estudei em ensino profissional e, portanto, já não me recordo muito bem qual é que era o nome da disciplina. E tinha vários acessórios, colares, malas, gravatas, colãs, e perguntava qual é que era. Não me recordo se era o sexo ou o género, mas acho que era o género. Em relação àquele tipo de roupa, eu disse both em ambos, porque, considero... todas as roupas podem ser usadas por ambos os sexos. Eu não conheço uma peça de roupa que não consiga ser usada por ambos os sexos. Não conheço uma única.
Eu concordo, mas consegues... Ou seja, não consideras que pelo
mas
facto...
Onde é que estás gravata,
mas, por exemplo, uma gravata... Já em conta que tradicionalmente não, mas tendo em conta que tradicionalmente é mais utilizado pelos homens, podia ser essa o intuito da pergunta, mas eu compreendo perfeitamente.
Mas o tradicionalmente é muito vago. Por exemplo, há quem diga que os leggings também são tradicionalmente usados por mulheres. Que eu saiba, o Cristiano Ronaldo identifica-se como homem, não é? Já ouvi leggings. É algo completamente normal de se fazer. Ou seja, acho que não há necessidade de criarmos estas caixinhas que começam a criar estereótipos que não fazem qualquer tipo de sentido. Nunca fizeram, nem no passado. Há centenas de anos atrás, as pessoas já usavam leggings. Havia homens que usavam leggings, não é?
Salto alto, maquilhagem.
Sim, mas tenho
aquelas perucas, não é?
Em relação precisamente a este episódio, deste teste inglês...
O que é que aconteceu depois? É isso que vocês querem saber?
Não, a minha dúvida era... Se tu utilizaste esse teste inglês de forma deliberada como ativismo político ou se foi visceral? E, portanto, quando fizeste o teste...
Eu fiz um desabafo no Facebook.
Certo. Foi isso que explotou a notícia que veio a público.
Coloquei um post no meu Facebook com aquilo. Acho que dizia que a minha professora estava
parada. Vivia em 1743. Século,
qualquer coisa assim. E tinha jornalistas, amigos meus no Facebook, me enviaram uma mensagem a perguntar se aquilo era verdade. Eu disse que sim. O Porto Canal depois foi lá à escola e houve um conjunto, creio que quase todos os meios de comunicação social fizeram notícia em relação a isso. O 5 para a meia-noite também mencionou isso, a Filomena Cautela. Houve alguma visibilidade em relação a isso. E eu fiquei feliz do ponto de vista de ativismo, não fiquei feliz por ter sido eu a pessoa que denunciou aquilo. Tanto que eu nunca mencionei o nome da docente, porque eu acho que não era suposto aquilo ser uma guerra entre mim e aquela professora. Nunca quis isso. É uma docente que se calhar até fez aquilo, pode não ter feito com uma intenção tão má quanto isso. Eu só quis tentar alertar, porque eu tentei fazê-lo na sala de aula, não tive essa oportunidade, foi ameaçado com uma falta disciplinar. Eu acho que os professores têm o dever de abrirem os olhos para isto. Porque isto pode ser uma microagressão para um estudante que esteja lá, que esteja a usar um leggings. É perfeitamente normal. Não faz... E um chapéu, por favor. O chapéu tem sexo agora? Há algum tipo de roupa que tenha sexo? Acho que isso não faz sentido e é bastante ultrapassado. O meu objetivo era abrir um debate sobre isso e acho que consegui. Espero que se abram muito mais sobre isso.
Para terminar, o Bloco de Esquerda não tem uma grande importância no plano autárquico. Como sabemos.
Tem tido importância a nível de denúncia.
Sim, mas eu quando digo que não tem uma importância autárquica, Deixa-me
estás a dizer que não tem eleitos.
Não tem eleitos.
Deixa-me deixar esta nota ao Bloco de Esquerda na minha freguesia, na pessoa do Paulo Mourão, deu uma lição de democracia.
Claro que sim, mas eu quando
refiro... Eu acho que tu vais votar no Bloco.
Não.
Parece que sim.
Longe disso.
Mas quando...
Que era desta.
Eu sou congregador, eu sou pelas causas comuns. Sempre fui.
Isso é uma cena muito União Nacional.
Não, desenganas-te. Aí está. O que tu vês o problema das caixinhas...
Mas estou a brincar contigo.
Sim, eu sei, Eduardo. O que tu vês o problema nas caixinhas das gravatas e dos chapéus, eu vejo nos gajos de esquerda e nos gajos de direita. Acho que há causas comuns. Porque sofremos todos com os mesmos problemas. Não são problemas diferentes. Não há luta de classes quando os problemas são os mesmos.
Não há
luta
com todos.
Não há. E quando começares a trabalhar num call center em casa e fores a burguesia do teletrabalho, vais perceber que é igual a estar...
Não acho que uma pessoa que trabalha em casa em teletrabalho seja uma pessoa burguesa.
Estou a usar um
argumento. Estamos a citar a doutora Susana Prata, a quem mandamos um abraço. Mas quando me referi que no Bloco de Esquerda não tem uma grande importância autárquica, é no sentido em que as eleições autárquicas geralmente não têm um grande impacto na vida política interna do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda não tem câmaras municipais. Por exemplo, para o PCP é sempre uma prova de sobrevivência, para o CDS é uma prova de sobrevivência, para o PSD agora vamos ver se não será uma prova da pouca sobrevivência do partido e do próprio líder. No Bloco de Esquerda isso não acontece, porque no Bloco de Esquerda, como não tem câmaras, teve... Há pouco tempo a Câmara de Salvaterra de Magos, que já não tem, e portanto não tem essa importância autárquica. A minha dúvida é se achas que nestas eleições isso se pode reverter. E se o Bloco tem possibilidade de vencer alguma Câmara, ou se tem possibilidade que estas eleições
qualquer tenham partido algum que impacto. Se candidate, ou uma Assembleia, seja qual ela for, ou uma Câmara Municipal, tem possibilidade.
E Fiança está no papo, pelo menos Fiança.
Vamos a ver. Mas...
Tens de ser um candidato mais... Mais otimista, pá. Os candidatos é sempre bom para ganhar.
Ninguém vai... Eu estou lá, obviamente,
vamos
para ganhar.
Ver, não. Senão não
seria
papo.
Candidato. Achas que vais ganhar? Não quer é ter vitórias certas, não é?
Achas que vais ganhar?
Da população, se eu acho que vou ganhar, não sei. Não sei, a campanha ainda agora começou, ainda tenho que ouvir as pessoas. Claro. Creio que não vai haver uma sondagem só para a freguesia de Fiães, porque o PSD se calhar ainda não tem dinheiro para fazer.
E no caso de uma derrota, no caso de uma derrota a nível nacional... Nestas eleições autárquicas,
acho que nunca há propriamente derrotas nas autárquicas.
Pois, não há derrotas
nas autárquicas. Já houve primeiros ministros a saírem por causa das eleições autárquicas. É claro que se um partido perder câmaras, no caso do Bloco de Esquerda, não pode fazer, porque não tem nenhuma câmara. Mas há sempre derrotas nas eleições. E a minha dúvida é se a nível nacional o Bloco de Esquerda
tiver menos votos, há 4 anos.
Por exemplo, se piorar esse resultado, achas que a Catarina Martins tem condições para continuar à frente do Bloco de Esquerda?
Eu creio que sim.
E não achas que seria já tempo de uma renovação na liderança do partido?
Eu acho que o Bloco não tem tido histórico de meramente por haver uma redução de votos. Aliás, isso aconteceu de 2015 para 2019 e ninguém contestou a liderança de Catarina Martins, nem eu próprio acho que isso faça sentido. A Catarina tem feito um excelente trabalho enquanto coordenadora do partido, tem exposto muito bem quais é que são as nossas bandeiras em relação ao governo, em relação à política nacional, e certamente ela não será a responsável direta se alguma coisa correr mal nas eleições autárquicas, é a visão que eu tenho neste momento. Porque depende também muito dos próprios candidatos, não é? É normal que haja... E depois também há questões muito locais que depois variam. Há pessoas que, por verem que há uma esperança do PSD perder a Câmara, pessoas que votam no Bloco para as eleições presidenciais, não, para as legislativas, votam no PS, numa perspectiva de voto útil.
Claro, claro.
Porque acham
sim,
que há uma maior
essas dinâmicas de voto.
Apesar de que isso na prática influencia. muito pouco influencia.
Não, o voto útil.
Nas autarquias isso não é uma coisa que...
Eduardo.
Valha muito.
Vamos ter que terminar esta nossa conversa. Que estava a ser.
Mas podes ficar aí já para a parte 2?
Claro. Sim,
okay. Podes já ficar aí para
a parte 2. Vá só trocar de roupa à casa do banho.
A minha dúvida
entender.
É, como nós costumamos habitualmente perguntar aos nossos convidados, queres mandar beijinhos para alguém?
Olha, quero mandar beijinhos para a Dona Gracinda, que é uma senhora de Fiães, que se queixa bastante do ruído de uma empresa que está lá ao pé da casa dela e que ela já comprou 3 janelas para a casa dela e a terceira é de aeroporto. E consegue ouvir barulho na mesma, lá naquela freguesia. E o Presidente Junta não faz nada em relação a isso, nem a Câmara Municipal.
Inacreditável.
Manda um beijinho à Dona Gracinha.
Um beijinho também.
Espero que neste momento não esteja a ouvir barulho em sua casa.
Vamos mandar também um beijinho para a Dona Gracinda.
Deixando a garantia de que se o Eduardo Couto for eleito presidente da Junta de Freguesia de Fiães, certamente que a Dona Gracinda terá melhores condições de poluição sonora.
E a população que vive ao pé da Dona Gracinda também. Não é só ela.
Como é a panagem deste programa, tenho só uma pergunta para ti.
Uma pergunta final.
Última pergunta.
Já, a última sido... já foi há 4 atrás.
É verdade, mas 50...
E pode continuar, o meu tempo de antena como candidato nunca acaba.
Porque deveria ter sido a primeira pergunta. O que é que achas que foi lamentável esta semana?
Esta semana? O que é que foi lamentável esta semana? Aquele post... Não foi esta semana, já foi há algum tempo, mas eu diria lamentável neste último mês. Último mês, últimos meses. Aquele post que foi colocado pelo Chega, lá, Chega ou militantes do Chega, ninguém percebe, não ter passado durante mais tempo na televisão, porque as pessoas precisam de se rir mais. As pessoas precisam de se rir mais.
Muito obrigado, Eduardo. Foi um
obrigado
gosto,
eu.
Foi um gosto ter-te aqui.
Eduardo, obrigado por teres
e
vindo.
E vamos evoluir fiantes.
Isto foi ótimo. Vamos evoluir fiantes. Vamos embora. Isso. Vamos embora. Deixamos-nos então, com, agora como momento de despedida, com o hino de campanha do nosso querido Eduardo Couto.
É lamentável. FMI, não há truque que não lucra o FMI. FMI, o heroico paranoico araquiri. FMI, panegírico para o lírico daqui. Palavras, palavras, palavras e não só. Palavras para si, palavras para dó. A contas com o nada que swingar o sol e dó. Depois a criadagem lava o pé e limpa o pó.
Epá, isto de ter dois gajos de direita a concordarem comigo leva-me a crer que se calhar eu devo mudar o programa eleitoral.